Jovem Pan. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você. Desculpa atrapalhar, Márcio. Este é o nosso Esporte em Discussão para você ao vivo, como sempre, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Nós estamos aqui, claro, horas depois do Palmeiras confirmar o seu título, tem muita coisa acontecendo ainda e indefinições no campeonato brasileiro. Várias indefinições, né? E nós vamos saber daqui a pouquinho a opinião de todo mundo. O Gabriel Dias está aqui e vai receber pelas nossas redes sociais as suas mensagens e conta para nós como.
Diga, Gabriel. Com a hashtag Esporte em Discussão pelo Twitter, você escreve a sua mensagem, coloca ao final hashtag Esporte em Discussão e as mensagens vão cair aqui no Twitter da Jovem Pan. Arroba Jovem Pan Esportes é o nosso Twitter também, hashtag Esporte em Discussão para participar aqui do programa.
Legal. E aqui nós estamos com o André Ranieri, sempre bem informado em todos os segmentos. O nosso André Ranieri está conosco aqui, bonita camiseta.
Boa tarde.
Bacana.
Oh, valeu.
É, bacana.
Essa que você já viu, né?
Já vi. Essa.
Um tema prévio que se você quiser colocar
mais, será interessante. Ainda não. Não é o momento adequado. Daqui a pouquinho. O nosso André Ranieri já apresentei. O nosso Márcio Espinho.
Maquiagem é tudo, Vandir. Até o Chacon
vira. Também ficou quase uma hora na nossa maquiagem aqui. E o nosso Flávio Prado, outro que adora tarde. Uma pastinha. Então, pastinha que eu digo. Pastinha, pasta. Ah,
tá. E futrica também.
Pancake.
É. Eu gosto de fofoca.
Eu sei. Principalmente quando o fofocado não está presente.
Eu vou lá, eu desço aqui com o Fefito e fico horas conversando com ele. Ô, cara, bom.
Legal.
Parece uma
então é o seguinte, nós vamos começar falando do São Paulo. Ontem o São Paulo perdeu de novo a chance de assumir a quarta posição do campeonato brasileiro. Foi uma decepção, 0-0, a torcida não gostou, nem poderia ter gostado mesmo. O André vai contar para nós o que, ele viveu lá ontem sobre o jogo. E esse negócio ficou da seguinte maneira, só para você acompanhar a importância da última rodada. Que o Palmeiras é campeão, óbvio que você sabe. Que o Flamengo é vice-campeão, claro que você também já sabe. Agora, e a quarta vaga? A quarta vaga, nesse momento, é do Grêmio. Nesse momento. O Grêmio enfrenta o Corinthians domingo em Porto Alegre. Esse é um jogo muito importante. Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. O que pode acontecer nesse jogo? E pro Corinthians, não. Corinthians é muito importante, porque o Corinthians corre o risco, o André vai fazer contas já, de não participar da Sul-Americana. Que é, é prêmio de consolação, é dançar com a irmã, é o prêmio simpatia, mas é uma competição internacional. Então o Corinthians, nessa última rodada, e grana, além de tudo isso que eu falei, exposição, essa coisa toda, é muita grana. Então o Corinthians corre o risco de não participar da Sul-Americana. Por quê? Porque se ele tomar uma cacetada do Grêmio e o Ceará ganhar do Vasco, tá acompanhando o raciocínio, né, André? O Ceará ganhar do Vasco, que é possível, né? Porque o professor Lisca. O professor Lisca vai dirigir o Ceará lá em Fortaleza, contra o Vasco. O Vasco também está nessa parada aí para tentar uma vaguinha para a Sul-Americana. O Fluminense também está querendo.
E o Vasco pode cair também, dependendo também de uma combinação. Se ele perder, não é chance muito grande, mas ainda dá para cair.
O Fluminense sim. Também está querendo Sul-Americana. Então o Corinthians precisa tentar se garantir pelo menos na Sul-Americana. E o Grêmio, se der uma cacetada no Corinthians, garante a quarta vaga do Campeonato Brasileiro. Ao São Paulo resta o quê? São Paulo precisa ganhar a Chapecoense e torcer desesperadamente pelo Corinthians. Então vamos falar do São Paulo, do professor Jardine ontem, começando com você, André Ranieri.
Vanderlei, o São Paulo mais uma vez perdeu a oportunidade de entrar no G4 e tal, todo mundo sabe, né? Contra o Vasco da Gama foi assim, contra agora nessa partida também foi o mesmo. Só que, Vanderlei, eu acho assim, muita gente já tá meio que crucificando o trabalho do André Jardine. E ele acabou de começar. A culpa de o São Paulo não classificar para uma fase já de grupos da Libertadores não vai ser dele, não vai ser porque ele não conseguiu bater o Vasco da Gama ou agora o Sport. Ele está tentando colocar no time dele alguns conceitos que ele acredita. E o torcedor tem que levar em consideração que o Rogério Ceni, por exemplo, ele tinha uma metodologia, aí vem o Dorival, é uma metodologia totalmente diferente, o Aguirre mais diferente ainda, e agora o Jardine, ele volta mais ou menos para aquela origem do Rogério Ceni. Eu consigo encontrar alguns elementos que se cruzam entre as ideias do Rogério Ceni e as ideias do André Jardine. E ele está tentando colocar isso em prática. É nítido para você, quando você olha a partida. Claro que se você levar em consideração apenas a efetividade, você vai falar, o São Paulo fez um jogo ruim. E fez, de fato, perdeu muitas oportunidades, é verdade, mas criou também as oportunidades. Só que você percebe alguns conceitos e parece aquele papinho meio de futebolês, sabe? De querer colocar, às vezes, complicar alguma coisa que é simples. Mas dá para notar, a defesa do São Paulo nitidamente está jogando mais adiantada, a marcação do São Paulo está mais alta, não é uma marcação pressão, mas está mais alta. O São Paulo está invertendo muitas bolas. E várias equipes no futebol mundial utilizam isso. Errou muito, o Elinho tentou umas 3, 4 e errou as 4, mas está tentando também, está buscando ter a posse de bola mais tempo. Então, ele está aos pouquinhos tentando colocar alguma coisa. Só que no futebol brasileiro é aquele negócio. Você perde 3 jogos, não adianta de nada, né? Não adianta nada. Então, o torcedor que cobrou e cobrou o Nenê porque errou o pênalti, tudo bem, eu entendo. Mas o Nenê não fez um jogo ruim. Ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo, ao lado do Elinho, talvez, tenha sido o melhor jogador do São Paulo. Aí, o Diego Souza, que foi muito mais apagado na partida, que a torcida poderia pegar no pé, não vai pegar. Vai pegar no Nenê, que foi lá e bateu a penalidade. Falta um pouquinho de calma. E o São Paulo, na minha visão, tá trocando de treinador a cada 6 meses, um pouco pela ansiedade da torcida, que quer muito um título, e com razão, merece, não pode ficar tanto tempo sem ganhar um título. Mas se não tiver calma, não vai conseguir que um treinador comece e termine um trabalho, entendeu? Então ele acabou de entrar o Jardine e já tem gente achando que tem que mudar, que não vai dar certo, que foi o equívoco da direção. Assim, Vanderlei, sinceramente, não sei quando que o São Paulo vai conseguir voltar a ganhar um título, porque é difícil de trabalhar, né?
É difícil, mas se não conseguir a quarta vaga, e com essas últimas apresentações, embora tudo isso que o André tenha dito é correto, ele está começando agora, eu brinco dizendo, não é o caso dele que ele conhece, né? Mas tem gente que chega no clube e não sabe nem onde é o armário ainda, não sabe qual é a porta que entra e tal, não é o caso dele, mas ele está chegando agora, sem dúvida está chegando agora para poder ter condições de trabalho. Mas se não conseguir a quinta vaga, já entra desgastado 2019. Ah, mas vão segurá-lo até 2084. Ok, tudo bem. Mas o mundo real é esse. Ele já entra desgastado se não conseguir a quinta vaga. A quarta vaga. Márcio Espímpolo falando do São Paulo também. Queremos ouvi-lo.
Bom, Vanderlei, eu falo muito em média, né? De um campeonato desse tamanho, né? Então, para um time que fez 41 pontos no primeiro turno e foi o primeiro... ter perdido a ponta do campeonato pro Palmeiras e ter caído do jeito que o São Paulo caiu. Hoje o São Paulo é o 13º
no retorno.
De 20 times, você ser o 13º, você está abaixo da metade na tabela. Não é campanha para você ficar entre os 4, me desculpe, né? O São Paulo não merece. O São Paulo não merece ficar entre os 4 melhores. E se você fizer uma média da campanha, o São Paulo está lutando também para não ficar entre os 6. É que os outros foram muito ruins também. Porque o São Paulo, para ser o 13º hoje, 21 pontos em 17 jogos, o Palmeiras fez 44. O Flamengo fez 35. O Atlético Paranaense fez 33. O Flávio tem razão. Depois que trocou de técnico aqui, o Atlético Paranaense fez campanha de time que briga diretamente pela Libertadores da América. O Internacional fez 30, Santos fez 29. Eu escuto que o Santos caiu muito de rendimento. Ah, a queda do Santos foi ladeira abaixo e tal. O São Paulo, então, com 21 é um horror. Se o Santos é alvo de críticas, o São Paulo no retorno é um desastre com 21 pontos. O São Paulo é pior que o Santos. O São Paulo é pior que o Ceará. O São Paulo é pior que o Botafogo. O São Paulo é pior que o Bahia. O São Paulo é pior que o Vasco, que corre risco de rebaixamento ainda. O São Paulo é pior que o Vasco no retorno, que corre contra o rebaixamento. Então como é que você vai argumentar alguma coisa em relação à campanha do São Paulo? É culpa de quem? Do seu Raí, do Leco, do Aguirre, do Nenê, do Diego Souza, de todos que estão lá, Vanderlei. Não dá pra tirar ninguém desse pote. Ninguém desse pote. Eu imagino o Aguirre acompanhando esses últimos jogos do São Paulo e sendo massacrado como ele saiu. Ele não pode ser tirado desse pote dos culpados, que ele também tem a participação, a parcela dele de culpa, sim. Porque ele fez escolhas erradas quando o São Paulo perdeu os principais jogadores. Ele foi teimoso em não colocar algumas situações quando ele tinha que ter mudado algumas situações. Ele ficou abraçado com o Sidão um tempão e o Sidão cansou de botar lenha na fogueira. Outras opções que eram as melhores para o momento, quem acompanha o São Paulo sabe disso. Os critérios do Aguirre foram diferentes. Ele demorou para mudar e só mudou quando a corda já estava no pescoço dele. Aí ele trocou goleiro, trocou zagueiro, trocou isso, trocou aquilo. E não adianta você depender de jogador quando o jogador tem que brigar por você, Vanderlei. O jogador coloca, te empurra mais pro abismo, te empurra mais pro barranco. Na hora das fotos com sorrisos, o Diego Souza estava com ele, o Nenê estava com ele e tal. Mas aí na hora da crise, os caras viram que o Aguirre estava remando para um lado, os jogadores para o outro, o São Paulo estava uma bagunça só, e os dirigentes, o Raí, eu fiquei decepcionado com o Raí também, em alguns momentos. Porque o Raí mostrou que é mais um do mesmo. Jogou bola o Raí. E ele provou que é mais um do mesmo na hora da crise. Agora, Vanderlei, o Nenê abatido, São Paulo nessa situação, precisando do resultado na última rodada. Eu acho que São Paulo não vai conseguir o resultado na última rodada, não, porque jogar com a Chapecoense, São Paulo não consegue resultado lá. São Paulo é duro quando joga lá.
A Chapecoense também tá precisando de pontos.
E o São Paulo joga, é histórico o São Paulo, se você pegar o retrospecto aí, o São Paulo não consegue resultado lá, entendeu? Então eu acho que o São Paulo vai dançar. O São Paulo tem que fazer um balanço, ver o que pode ser aproveitado no ano que vem. Acho que é um erro também ter cravado que o Aguirre é o técnico nesse momento, ou no anúncio que o Aguirre... O Jardine, perdão. Ou no momento da queda do Aguirre, quando anunciaram que o Jardine assumiria. Lá tinha que ter sido feito o anúncio, ele é o técnico, ou esperar o campeonato terminar. No meio desse turbilhão de críticas, só vai fazer mais mal pro Jardine, na minha opinião. Tá tudo errado, Vanderlei. O São Paulo só rema pro lado de ficar mais 10 anos sem ganhar nada, Vanderlei. Pro desespero do torcedor. Essa é a realidade do São Paulo. Já anunciaram aí que vai gastar mais um turbilhão de dinheiro aí para ter um time competitivo pro ano que vem. Quando o São Paulo faz isso, Vanderlei, é porque reconhece, tá passando atestado que só fez meleca.
Flávio Prado. Antes, Flávio, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui pelas nossas redes sociais, o Gabriel Dias vai contar para nós, mas você pode continuar mandando o seu vídeo para cá. Você sabe como é que funciona, você fica lindão no nosso telão, você manda pro nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você grava o seu vídeo e nós colocamos você no ar, sempre. Queremos receber a sua mensagem aqui. Pode mandar agora. Flávio, falando do São Paulo que nesse momento é o quinto colocado, já está na pré-libertadores, tá, já é bom. Já dei minha opinião aqui várias vezes, é muito bom. Em função desse segundo turno que o São Paulo teve, por exemplo. Mas o fato de estar na pré-libertadores já é muito bom para o São Paulo. Não foi diante de tudo que aconteceu, não foi um ano perdido. Agora, teve oportunidades de assumir o quarto lugar diretamente na Libertadores. E foi só patinando. Duas oportunidades. Nem todo mundo.
São Paulo perdeu ponto para o Paraná, para o Fluminense, para o América Mineiro.
É isso aí. Mas estou falando agora, nesse momento aí. Duas. E poucas pessoas e poucas coisas na vida, você tem duas chances. Então, o São Paulo teve. E dentro de casa. Dentro de casa. Flávio Prado, queremos ouvi-lo.
Bom, Vanderlei, o Márcio falou e é verdade, não tem nada a ver o sistema do Aguirre com o sistema do Jardine. Então o São Paulo está começando do zero, outra vez. O sistema do Jardine é diferente, ele é um cara que tem um perfil mais ofensivo, o Aguirre gosta de jogar, deixar a bola e contra-atacar em velocidade, tanto que o divisor de águas na vida do Aguirre foi quando o Everton machucou, ele perdeu um lado do campo, depois perdeu o outro com o Rojas, e aí o time realmente caiu totalmente de produção. além do elenco limitado que impediu que São Paulo repusesse à altura os jogadores que ele foi perdendo durante o ano. Isso explica muito porque começou tão bem e porque terminou tão mal.
Reinaldo e Bruno Pérez.
Não tinha jeito. Nossa. Aí não tem milagre, né? Não dá. Você tem Rojas e Everton, e aí você tem que improvisar dois jogadores. Tá. É duro. Então, realmente caiu muito, e já com Everton, o São Paulo já caiu bastante, né? Então, agora é outra coisa. O Jardine, ele predomina a posse de bola, ele gosta de fazer marcação ofensiva, ele tem um outro sistema de jogo. Se não der tempo, ele não vai ficar. Agora, será que o São Paulo sabe que o Jardine é diferente do Aguirre? Que o sistema de jogo é diferente? Ele vai. E outra coisa, quando ele treina? Que horas ele vai treinar? Ele pegou o time, o São Paulo ainda essa semana ainda vai ter, se bem que ele jogou ontem, né? Hoje já não treina, tem quarta, quinta, depois já tem que viajar na sexta. Não dá pra treinar. Não, você não tem como treinar. Então o São Paulo tá mudando de sistema sem tempo de treinar. Quando chegar o começo, aí férias, quando voltar tem que fazer a pré-temporada, aí você só vai começar a ter condição de dar treinamento a partir, sei lá, do final de janeiro.
Pré-temporada esmagada, hein, Flávio? Que serão quatro
também.
Jogos
da pré-temporada. Tem final da Copa também, né?
É, e eu não sei se o São Paulo vai mudar um pouco o planejamento, apesar que tem grana na parada, não, porque tem mais. Quatro jogos agora,
mas olha só, é muito louco, porque ele vai ter que preparar um novo sistema com novos jogadores, alguns vão sair, outros vão voltar, num prazo muito curto. O time foi condicionado o ano inteiro a jogar de um jeito, vai mudar. Aí vai, por que que vai mudar? Bom, se eles queriam que fosse mantido o sistema, trouxesse um técnico, depois do ponto de vista. O Jardine pensa diferente, o jeito de ver futebol dele, e aqui sim, pra mim o jeito do Jardine é muito melhor que o do Aguirre. Eu gosto muito mais, mas é gosto, eu gosto muito mais. Entre Guardiola e Simeone, tiver os dois, eu vou olhar sempre o jogo do Guardiola. Eu não gosto. O Simeone é incompetente? Não. Mas eu não gosto do jeito que ele joga. Eu gosto de um jeito mais com bola, com mais posse de bola. O São Paulo chegou a ter 77% de posse de bola. Perdeu gols, perdeu as oportunidades. Mas o São Paulo teve uma imposição de jogo que ele não tinha com o Aguirre. Então, Vanderlei, se não derem tempo ao Jardim, não tem como fazer nada. Isso não tem mesmo. Aí começa. O Cartola enche o saco, a torcida pega no pé, não sei o quê. Então a gente fica. O Jardim tem muita capacidade. Mas tem alguns caras que eu já falei, não deveriam trabalhar no Brasil. O sistema do Jardim não é para trabalhar no Brasil com esse nível pequenininho da gestão de futebol. Todo caso, vamos ver. Torço muito por ele. Eu gostaria muito que pessoas como o Jardim dessem certo no futebol para a gente mudar essa coisa feia que nós estamos vendo. O futebol no Brasil está muito feio. Está realmente feio de se ver, feio de se jogar. Encontrei várias pessoas que foram entrar no Morumbi, pé da vida, estavam loucas da vida. Além de São Paulo ter perdido o pênalti, perdido a oportunidade, o jogo foi muito feio. Os caras ficam loucos, os caras querem morrer. Os caras ficam loucos. Você vai numa segunda noite, é difícil, no horário complicado.
Mais de 15 mil pessoas.
Poxa, sabe? Aí chega lá um jogo muito feio, um jogo, além de não obter o resultado, um jogo feio. Então, se a gente não mudar esse sistema, as pessoas cada vez menos vão ter prazer de ver futebol. E acho que o Jardine pode ser uma esperança pra gente mudar a maneira de se jogar futebol no Brasil. Mas ele vai precisar de tempo, como todo mundo.
Mas nesse jogo feio, você não inclui também o São Paulo? Ou eu tô equivocado?
Quem, não, eu tô quem falando jogou do feio, São Paulo
foi...
mesmo.
Não, porque o jogo foi feio.
Foi.
E você tá dizendo que gosta do sistema, do Jardine,
sim, essa coisa toda. Sim, mas o sistema não foi implantado. Não, mas... Chegou agora.
Não, tudo bem, mas...
Ele já tem uma posse de bola melhor e tal. Então, mas há muita dificuldade, assim, a finalização... Tá... Então,
mas ainda assim...
Já melhorou um pouquinho.
Então, ainda claro. Assim, você tá falando que o jogo foi feio.
Foi feio.
Então, se o jogo foi feio, ele também tem a participação de feiura.
É porque você não começou a trabalhar. Não deu, o Jardine praticamente não começou a trabalhar. Passa uma ideia ou outra, você vai mudando a postura, você vai ficando mais com a bola no pé. Mas isso exige treinamento. E mais ainda um sistema desse, porque o outro sistema é muito simples. Você fecha, bola longa e contra-ataque. É mais fácil de fazer. Num sistema mais elaborado como esse de bola, da posse de bola, precisa ser uma posse de bola de qualidade. Uma posse de bola ofensiva. Ela demanda mais trabalho e mais treino. É mais difícil.
Mas você sabe que tem coisa que eu só pego no tranco, né? Eu reconheço isso. Só pego no tranco. O outro sistema, você acabou de falar, que é mais fácil.
O de fechar e contratar.
O do Aguirre. Pronto. O sistema do Aguirre é mais fácil. E o sistema mais fácil, portanto, assim, por exemplo, o Logueirinha, certo? Foi péssimo o segundo turno.
Foi. E levou o São Paulo a primeiro no primeiro turno.
Isso. E usando o sistema mais fácil. E por isso que eu tenho muita dificuldade em aceitar que o problema é o treinador. Entendeu? Ele tem, claro, aqui já foi citado, ele tem a sua parcela de culpa. Ele, qualquer um,
sim.
Tem a sua parcela de culpa. Mas você tem que dar. Agora, vamos voltar um pouquinho no passado, como diria nosso querido Otto Glória, tem que dar uns ovos bons.
Sim, também.
Ou razoáveis.
Claro. Então, porque o São Paulo, quando perdeu os pontos, jogou com laterais improvisados.
Se o cara joga feio, porque é fácil, e vai mal.
Não, não é que é fácil, é menos difícil. É mais simples você montar o sistema de contra-ataque do que montar o sistema de posse de bola, sem dúvida.
Então, de posse de bola é mais complicado.
Mais complicado.
Então precisa, teoricamente,
mais elaboração.
Ovos melhores.
É, sim. Eu acho que é mais.
Não é só isso, porque também tem a questão de você ter a ousadia de tentar algo diferente. Você precisa ter tempo também, você precisa ter conhecimento.
Então, um exemplo que me parece muito claro.
Precisa ter instrumento bom, equipamento bom. Não adianta nada você trazer o gênio da lâmpada para fazer o que você achar, o Guardiola que você cita toda hora, bonitinho. E você dá, por exemplo, o jogador que um garoto. Ele vai enfrentar uma série de dificuldades.
Sem dúvida.
Não, mas, uma pergunta que pode ser feita, por exemplo, nessa ideia do Flávio. O São Paulo descansado, por exemplo, de começo de ano, primeiro turno de campeonato.
Sim.
Com a força máxima. Força máxima que eu digo é o elenco que está escrito no campeonato.
Lógico.
Mas com Everton, com Rojas, com Nenê descansado, com Diego Souza descansado, com Jardine. O time ia jogar mais bola, na sua convicção, do que jogou com o Aguirre?
Acho
que
sim.
Também acho que ia.
Em termos de beleza do jogo, porque os resultados do Aguirre foram excelentes.
Sim.
Excelentes.
E a gente tem que colocar na balança também, Flávio, que com o Aguirre na liderança do primeiro turno, as outras forças, os outros times que têm mais material humano, que é a tecla que o Vanderlei tá batendo, os ovos melhores, estavam seduzidos por outras competições.
Sim.
Depois que essas forças vieram para o Campeonato Brasileiro, elas tomaram o lugar do São Paulo.
Somatória de valores. O São Paulo perdeu os jogadores, não tinha reposição. Isso que você falou também é válido. Os times acabaram chegando com mais gente. E outra coisa.
Por isso que eu ponho todo mundo no bolo. Todo mundo tem culpa. Raí, Lugano, Leco, todo mundo.
Tem uma coisa assim que para mim, na minha cabeça, é muito claro isso. Tem dois técnicos históricos que toda hora a gente fala: pô, esses caras são espetaculares, e são mesmo. Filipão e Luxemburgo. Filipão chegou, fez o que fez e o Luxemburgo não consegue espaço. O jeito de trabalhar, eu não estou falando de que o Luxemburgo não sei o que, comportamento, não é isso que eu estou falando. Estou falando dentro de campo. O jeito de trabalhar time do Luxemburgo é muito mais elaborado do que o do Filipão. De novo, não estou julgando o resultado, tá? O Filipão é campeão do mundo, pô. O Filipão, ele faz um jeito de jogar, o jeito que ele gosta de jogar, ele gosta de ficar aqui atrás, bola longa, isso desde sempre. E contra-ataque, velocidade e bola longa. É o que ele trabalha. O Luxemburgo, ele gosta do toque de bola mais aprimorado. É mais complicado ele fazer isso. Se é mais complicado, por que ele não faz mais simples? Porque são convicções. São convicções. Não adianta você falar pro Guardiola jogar no contra-ataque, ele não vai jogar. Não adianta falar pro Klopp jogar ofensivo, que ele vai jogar no contra-ataque. São convicções de cada um. Então, o Luxemburgo exige um trabalho mais elaborado que a gente não sabe se ele tem saco para fazer ainda.
E só tem pego
o sistema. O sistema do Filipão, ele é um sistema mais simples. Não estou depreciando, estou falando de novo. Mais simples. Que funciona bem no Brasil, com uma limitação tática e tal, não funcionaria em outros lugares. Já não se joga mais desse jeito em lugar nenhum do mundo. Mas funcionou muito bem no Palmeiras. Tanto que os números do Palmeiras são maravilhosos. Então, é mais fácil você trabalhar como o Filipão trabalhou, além da capacidade enorme dele de aglutinar jogadores, o jeito como ele trabalha, que é muito mais. Ele é mais tranquilo do que o Filipão, do que o Luxemburgo no vestiário. O vestiário do Luxemburgo é mais tenso, é mais pegado, ele até gosta disso. Então, é esse tipo de situação. É mais complexo você montar um time do jeito que o Jardine gosta. Agora, eu paro para ver jogo do Jardine. E não paro para ver jogo do Diego Aguirre, por exemplo. Eu lembro que eu comecei a gostar do Jardim quando eu vi uma taça São Paulo. São Paulo foi eliminado pelo Tabuão. O São Paulo empatou o jogo, foi um 4-4. Não sei se vocês lembram desse jogo, taça São Paulo. E o São Paulo foi eliminado dos pênaltis. Eu falei, pô, quem é esse técnico? Fui atrás, aí comecei a conversar com o Jardim naquela época. E ele foi eliminado num 4-4. Eu gosto muito dessa filosofia de jogo. E respeito opiniões diferentes. Até que, não, conseguindo o resultado, ok. Eu não penso assim.
Ô, Vanderlei, ainda em cima disso, eu concordo em partes com o Flávio. Eu, particularmente, acho que eu gosto de estilos diferentes, né? Eu gosto de ver o Guardiola, eu gosto de ver o time do Simeone também, eu gosto de ver vários estilos, propostas de jogo. Só que, ao mesmo tempo, eu concordo que para você fazer um time jogar com posse de bola, você precisa de muito mais tempo. É muito mais simples isso se você... por exemplo, o livro do Guardiola e livro de vários outros treinadores e pessoas ligadas ao futebol. Sim, claro. Eles sempre falam isso, que é muito mais difícil você fazer um time jogar futebol com a posse de bola, sim, jogar um futebol ofensivo agredindo o adversário. Então, até por isso que tem aquele papo no futebol brasileiro que o cara tem 3 jogos garantidos quando ele é contratado. É mais fácil o quê? Ele tentar fazer um time que jogue futebol ou tentar fazer um time que se defenda bem e ache um gol no contra-ataque? A segunda opção ela é muito mais inteligente no futebol brasileiro.
Ela gera uma acomodação e esse tipo de jogo que a gente tá vendo, que eu acho que não tá legal para pro espetáculo como um todo. Você perde público, você perde atrativo. Eu, pelo Sem menos, dúvida. Não vejo, eu não acho atrativo.
E aí, que é onde eu queria chegar, você até comentou agora há pouco, mas você precisa de ovos, né? Não se faz omelete sem ovos. Só que se você pegar hoje, as duas principais equipes do futebol brasileiro em relação a jogadores, na minha opinião, Palmeiras, que foi o campeão brasileiro, e Flamengo, são as duas equipes que jogam melhor futebol? Na minha opinião, não. Então você consegue pegar um time que é inferior em relação às peças, que é o Grêmio, que tá numa fase ruim, é verdade e tal, mas que tem um futebol mais envolvente, que tem mais recurso. E até o Atlético Paranaense, que se você observa os jogos do Atlético Paranaense, vem jogando futebol diferente também no futebol brasileiro, com uma proposta diferente. Então não necessariamente você tem os melhores jogadores para fazer o seu time ter recursos. Não necessariamente. Agora, o futebol do Palmeiras é o mais competitivo, inegavelmente. O Felipão sabe ser competitivo. É que são duas coisas diferentes. Sim. O Jardine já vai para a linha, mais ou menos, do que joga um time do Renato Gaúcho, do que joga um Atlético Paranaense. A questão é, será que ele vai conseguir ter tempo para implantar tudo que ele acredita de futebol? Porque, como disse o dirigente ontem, entre aspas, André Jardine, quem é o estagiário, que também é o dirigente do esporte, eu particularmente não tinha tantas referências dele, né? Eu acho que ele até desmereceu o André Jardine na declaração dele. Só que se o Rogério Ceni, que é o principal ídolo, talvez, eu acho que é o principal ídolo, alguns são paulinos dizem que não, que tem o Raí também, que tem outros jogadores, mas se o Rogério Ceni, que é o principal ídolo, não teve o tempo que ele mereceria para colocar o que ele acredita de futebol em campo, imagina o André Jardine. Então, eu não sei se é a decisão mais inteligente dele, se ele quiser permanecer no São Paulo, de tentar implantar isso que ele acredita de futebol. Talvez ele tentasse ir para uma outra alternativa.
Ele não vai conseguir
ele
jogar
não vai, assim, não vai.
Mas é filosofia,
mas é questão de sobrevivência.
Ele não vai conseguir jogar. Ele não vai fazer um trabalho bom. O trabalho dele... Aí é que tá. O cara tem que saber o que ele quer. Os caras do São Paulo... Tinha que, no mínimo, saber isso que a gente tá falando. E acho que algum... O Leco sabe nada. Não sabe nem quanto tem de cada lado. Mas o Raí, claro que sabe disso. O Lugano sabe disso. O Ricardo Rocha sabe disso. Então, eles estão dando oportunidade para um cara que trabalha desse jeito. É a filosofia do cara. Então, por exemplo, vocês dois são maravilhosos repórteres. Se vocês virarem narrador, vocês podem virar ótimo narrador. Mas demora. Não dá para... tá precisando do narrador, eu vou pegar isso aqui. Vocês vão se enroscar. Como eu vou me enroscar como narrador? Não dá. Se eu voltar a ser repórter agora, vou ter que mudar toda a minha característica, coisa que eu já fiz lá atrás. É complexo. A ideia de jogo do Jardine é essa. É isso que ele acredita, isso que ele estudou. Ele foi atrás, agora, um pouquinho antes dele assumir o São Paulo, ele foi ver 8 jogos. E você vê os jogos que ele foi ver, é o que ele está escolhendo. É o que ele gosta. Ele foi ver os jogos dos times que tem esse patamar de jogo. Até viu um jogo do Simeone. Mas ele gosta desse tipo de jogo. Ele foi ver esse tipo de jogo. Diniz foi ver jogo do Manchester City, Flávio, viu 2. É o que o cara gosta.
O Loss
foi ver jogos do Simeone.
Se você seguir pela linha do bom gosto, você gosta dos afrescos lá da Capela Sistina. E não gosta de pichação. É óbvio, todo mundo gosta de coisa bonita. Isso é uma coisa muito clara, bacana, não há nenhum tipo de problema. É só que depende do talento do cara que faz.
Sim.
Entendeu? O cara que faz, talento. Não adianta. O técnico pode ter ideias geniais, ele precisa de 1 ano. Aqui já se falou várias vezes, isso aqui não estamos descobrindo a pólvora. Que o Cachorro que falava muito isso. Tá certo? Que precisa de no mínimo 6 meses de trabalho para poder avaliar, para ver se dá certo, se a coisa roda. Isso até é óbvio, mas é uma coisa muito clara isso. Só que no futebol brasileiro não há. E a coisa ficaria mais fácil se os jogadores fossem mais competentes. Vocês todos aqui, e eu também, dissemos que qualquer um jogava bem no Grêmio. Você lembra disso?
Sim.
Quantas?
Nossa. E a maior prova disso, só o time do Grêmio era o que ele consegue.
Mas peraí, qualquer um joga, tá uma porcaria no time A. Vai pro Grêmio, o cara vira o Messi. É verdade ou não é?
É verdade.
É verdade. O André acabou de dizer, e é verdade, que tá vivendo um mau momento. Que não está vivendo um bom momento.
Sim, mas tá certo? Tá lá em cima faz tempo.
Ok, mas que está vivendo mal. Então, vai muito do jogador. O Renato é o mesmo.
Agora, Vanderlei, o mais importante é o seguinte. Eu estou tentando propor, nós todos, na verdade quem está propondo é você, a gente discutir o jogo. O espetáculo do jeito que tá, tá interessante.
Não, não
tá. Tá bom,
claro que não.
Então a gente precisa discutir, porque é hora de você dar mais espaço. Porque tá, todo mundo aqui joga, eu até brinco várias vezes, falo, brinco não, falo sério. É Campeonato Brasileiro de retranca. Um ou outro foge disso, mas 90% joga assim. E está feio, não está legal. A gente tem outro tipo de jogo. Se nós não mudarmos isso, não discutirmos o jogo, nós vamos cada vez piorar mais.
Não existe só aí, um tipo de se jogar futebol.
Então, por isso que nós temos que parar com 95% e não, jogando feio.
Não, então,
que tal a gente é dividir?
Só um
50%
tipo.
Joga feio, 50%
tem que jogar. Atenção, tem que jogar do jeito que joga o time do Zezinho.
Mas, não é. Não, mas todo mundo joga do jeito feio.
Não, ok.
Todo mundo joga.
Não, um é só, dois, não existe só um tipo de jogo.
Não. E a gente só tem um, viu, feio.
Inclusive nos tipos que você considera bonito.
Sim.
Existe o bonito A, bonito
sim,
B, bonito.
Sim, claro,
não
claro.
Não é só um.
Não, eu sei, mas no Brasil é um só e feio.
É só isso.
Quando a gente optou, vamos optar por um jeito só de jogar. Pegar o pior possível, todo fechado, bicão pra frente, jogador cavando, enchendo o saco de juiz, travando o jogo. É o pior,
O futebol brasileiro, é o pior, o time jogo. Do Aguirre era um bom exemplo disso, não sabia o que fazer com a bola.
Isso, então... é o pior, isso, dá a bola pra ele, tomava o gol, não sabia o que fazer quando tinha que entrar. Eu escolheram o pior sistema e 95% dos times jogam no pior sistema. Aí nós vamos perder o espetáculo como todo, que é o que a gente não quer. Futebol brasileiro não é isso, nunca foi assim.
Eu concordo com vocês, mas também não passa pela minha cabeça que um time que não sabe fazer com a bola é orientação do treinador.
Não.
Não é pra, isso não entra na minha cabeça.
Eu não.
Entendeu? É difícil. Às vezes eu não tapa na cara pra ver se encaixa,
porque,
mas não dá.
Porque desde a base o cara fica segurando.
É lógico.
O cara fica segurando emprego e fazendo o jogo feio.
Este
o
cara com aquilo. É o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão pra você. Esse negócio do São Paulo é uma fumaça aqui. Atenção. Pelas nossas redes sociais, diga Gabriel Dias.
Vanderlei, hashtag esporte em discussão, arroba Jovem Pan Esportes é o nosso Twitter. A Gleisi Lima está preocupada aqui com o novo técnico do Corinthians. Pergunta para o André se o Carilli vai ser mesmo confirmado. O Márcio, arroba Márcio RN, está dizendo aqui: sou palmeirense e o melhor Palmeiras que vi jogar foi do técnico Oswaldo de Oliveira e não ganhou nada, mas tinha mais posse de bola e infelizmente não ganhou. Márcio Guaxupé, lá de Minas Gerais. E o Marconi de Guarulhos diz aqui que quer fazer um agradecimento ao técnico Cuca por ter tirado o Santos da zona do rebaixamento. E o Bruno Palmeirense escreve: Flávio, você fala muito bem dos torcedores argentinos. E agora? Eles fizeram da Libertadores um lixo que o mundo inteiro viu.
É, mas não tem nada a ver.
Pera aí.
Não fala nada.
É a tal história, né? Não é o que você fala, é o que o cara ouve.
É isso.
Eu falo que a torcida do Boca é inimitável. E a torcida lá 12, ela consegue ser mais canalha do que todas as canalhas torcidas
do Brasil. Senhor,
de quando tem saiu uma, essa
tem
final?
Tem
um livro chamado La Doce, que eu leio. A La Doce, ela é envolvida com tráfico de droga, ela é envolvida, ela faz aquele cerco no estádio e eles são Sonarema, flanelinha que intimida, eles agridem adversários, eles têm as lojas e roubam as pessoas. Bandidos puros. Agora, espetáculo dentro do campo, que
conversa.
A torcida toda do Boca, não só a La Doce fazem. Não tem igual aqui, os caras que torcendo o tempo inteiro. Mas tudo bandido, marginal e até piores do que isso daqui, no mínimo piores.
Eu vou passar pro Márcio, que ele quer falar sobre isso, mas traçando um paralelo, é o que a gente fala aqui. Se as torcidas organizadas, vamos falar de São Paulo só, de São Paulo, fizessem nas arquibancadas o que elas conseguem fazer no carnaval, seria um espetáculo. Sabe o que ia acontecer? O cara iria no jogo, ficar de costas pro jogo.
Mas não pode batuque, não pode um monte de coisa.
Não,
Vanderlei.
Calma.
Como é que os caras
não, pera, pô, não pode.
É claro.
Põe droga dentro do batuque.
É isso.
Que eles são bandidos.
Mas exatamente isso.
Entendeu? Quer dizer, se eles fizessem no carnaval os desfiles que eles fazem, coreografias e tudo que eles sabem fazer no carnaval, que fazem um bom carnaval, nas arquibancadas, com alegoria, com esse negócio todo, tô falando uma coisa hipotética. Esteticamente, coisa boa, tô pensando só coisa boa. Seria um espetáculo também nas arquibancadas.
Não, e lá, aí os negócios não é conseguem. A La Doce tem espaço no gabinete do Marco.
É uma coisa.
É um negócio maluca. Horroroso.
Eu quero que eles se danem. Quando saiu
eles
essa final,
quem?
Eles lá em Buenos Aires. E como.
Sei lá, é globalizado.
Só lamento pelas pessoas que se machucaram, pelaquela criança que foi embalada em sinalizadores, pelaquela imbecil, pelaquela quadrúpede na porta do estádio, essas coisas todas. Quando saiu a final Boca e River. eu vi esse senhor de orelhas avantajadas aqui dizer: agora sim vocês vão bater palmas e vão aprender o que é uma final, onde o que é um espetáculo. Aqui, aqui. Porque eles sim sabem fazer um espetáculo. Dentro do vai ficar pra história. Eu vi. Vai ficar pra história. O senhor também é o paga-pau de Argentina. O senhor também é o paga-pau de Argentina. Eu vi.
Pra mim, que bela final. A parte de baixo do mundo, pra mim, a parte de baixo do mundo, se faz um risco, é tudo subdesenvolvido, é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Pra onde?
O senhor vai em shopping na Argentina como se fosse
você tá louco.
Puta shopping na Argentina.
Tá louco. Eu subo e não passo.
É o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, olha, está acontecendo, para você que está perguntando, está acontecendo a reunião lá na Comebol, lá na bonita Assunção, na sede riquíssima da Comebol. E estão os dirigentes do Boca, os dirigentes do River e outros personagens, outros atores de tudo isso, para saber se vamos ter, quando será a partida que vai decidir a Libertadores, enfim. Tem muita coisa para ser decidida, deve ser decidida hoje. Tem algumas notinhas que chegam de Buenos Aires. O André Ranieri pinçou duas ou três. Eu queria ouvi-lo, André.
É, Vanderlei, o Pablo Pérez, ele foi o jogador do Boca, ele é o capitão do Boca, meio-campista, que talvez tenha levado a pior, né, nesse ataque ao ônibus aí do Boca Juniors. Ele machucou o olho e ele deu uma declaração à Fox Sports Argentina. Então eu separei dois trechinhos do que ele disse e de fato é muito interessante, né? E vale uma reflexão. O primeiro trecho ele falou o seguinte, abre aspas: como vamos entrar em campo onde não nos dão segurança? Se jogarmos, ganharmos e dermos a volta olímpica no campo deles. Me matam? Tenho três filhas. A mais velha me abraçou quando cheguei em casa e estava chorando. Então esse foi o primeiro ponto abordado nessa entrevista que ele deu à Fox Sports Argentina. E aí, durante aquela indefinição, se ia ter jogo, se não ia ter jogo, saiu a informação de que os médicos da Comebol teriam dado o sinal verde. Todos os jogadores estão bem, não se machucaram, podem jogar.
Inclusive por escrito, nós mostramos, assinado pelo dois médicos, e um deles foi o mesmo que deu uma decisão contrária ao que ele fez agora, uma situação mais ou menos parecida.
2015,
a favor do River. Então, ainda irritou mais o pessoal do Boca. Diga, André.
E aí ele respondeu o seguinte, abre aspas: o médico da Comebol não me viu. É uma vergonha dizer que eu estava em condições. É uma vergonha que diga isso. Eu não conseguia ver nada. Sequer o conheço. Porque ele não veio nem mesmo saber como eu estava. A Comebol não foi solidária conosco. Então, duas declarações impactantes do Pablo Pérez, que é o capitão do Boca Juniors, jogador importantíssimo, falando sobre o medo dele de jogar no Monumental de Núñez e negando que tenha conversado com o médico, que o médico tenha visto ele e examinado ele para falar que ele estava em condições.
Perfeito. E o presidente Alejandro Domingues, da Comebol, disse que o que mais irritou ele... Ele tá irritado, disse que tá irritado, viu, Flávio? O que mais irritou ele é que... Ele falou o seguinte, que os dois presidentes, o presidente do Boca e o presidente do River, se deram as mãos duas vezes para ele, dizendo que, ó, tá certo, vamos fazer isso, depois mudaram. O Boca mudou. Aí, de novo, tá certo, vamos fazer isso, o Boca mudou. Por que que o presidente do Boca mudou? Não há uma declaração oficial e nem uma posição oficial, mas aqueles que estão mais próximos de toda essa fumaça, dizem que porque ele não conseguiu convencer os jogadores estão irredutíveis, começando por Tevez e todo o pessoal lá.
E ele estaria sendo pressionado
até a própria torcida dizendo, não vamos entrar, é fim de papo.
E outros dirigentes.
Na porta do hotel do Boca e falou, isso. Não vai sair.
E os jogadores fechados, sindicato, não vamos jogar, nós não queremos jogar. E em função disso, ele teve que recuar, dizer, olha, eu poderia até conversar sobre um possível acordo, mas os jogadores estão irredutíveis. Por isso que ele entrou com aquele pedido de pontos, eu quero os pontos se nós queremos ser campeões. Então isso vai ter muita confusão, pode até dar certo daqui a pouquinho, vem a notícia aí, ó, vão jogar em tal hora, tal lugar e fim de papo. Mas que está complicada a decisão, está muito complicada a decisão da Libertadores pelos motivos que vocês já sabem tudo o que aconteceu. Isso posto, nós vamos falar agora, André, Corinthians. pessoal está perguntando aqui, eu te falei, vou perguntar para você. O Corinthians tenta pelo menos a Sul-Americana e a história do professor Carilli.
Né? Ah, ele vai contar no ar?
Não, a história do interesse profissional pela contratação do professor Carilli pelo Corinthians. Seria Carilli ou retorno? André, como é que está essa situação?
Vanderlei, a situação do Carilli, do Corinthians, é a seguinte, tem interesse de um lado, tem interesse do outro, os dois lados vêm com bons olhos, então a chance disso terminar em um casamento feliz é muito legal, né? O Corinthians, imagina aquele namoro, né? Tem uma menina que gosta do menino, é um menino que gosta de uma menina. Se eles conversarem um pouquinho, a chance de dar match ali, ela é considerável, não é, Vanderlei?
Eles estiverem... estão fazendo um time.
Se os dois tiverem afim,
isso aí.
Os dois já deram like, agora pode se encontrar, isso?
Curtiram a foto um do outro e tal.
Agora vou se encontrar.
É, agora é só...
É um momento romântico do programa. Aqui também há romance. Diga, André.
Então, a chance de dar match nessa história, ela é considerável.
Dá match.
Match, jogo.
Você não. Mete na minha rua outra coisa, Vanderlei.
Corta o Márcio Espinho. Diga, André.
Então, a chance. Continuando, Vanderlei Nogueira. A chance de dar match nessa história aí entre Fábio Carilli e Corinthians para a próxima temporada, ela é muito grande. E outros pontos podem ser levados em consideração, viu, Vanderlei Nogueira? Por exemplo, o Fábio Carilli, nesse momento, ele tem um apoio popular muito grande, deu match. Tem um apoio popular muito grande, né? O torcedor do Corinthians, quando saiu a notícia, ficou feliz da vida. Pô, que bom, agora sim, ano que vem vai ser diferente. E, ao mesmo tempo, pro departamento de futebol do Corinthians é interessante, porque as críticas estão muito grandes. O torcedor está muito insatisfeito. É um jeito de você aliar um treinador que já mostrou que tem muita competência e que já conquistou títulos no clube e, ao mesmo tempo, você conseguir que a torcida dê uma baixada de bola, que diminua nas críticas também. E aí você traz um outro reforço, quem sabe 2019 pode ser um ano melhor. E o Jair Ventura, no meio disso tudo, tá lá. Confirmado, vai treinar o Corinthians no final de semana. A entrevista coletiva que a gente trouxe ontem aqui na programação da Jovem Pan do Jair Ventura, mas parecia um velório, Vanderlei Nogueira. Eu acho que nem o Flávio Prado, quando recebeu de presente de Natal uma meia da tia dele, ficou tão com uma cara tão triste, né? Que ele achava que era um brinquedo, um carrinho, um barquinho e tal. Aí veio aquela meia bege.
Uma boneca ele achou
que fosse. E ele ficou chateado, hashtag chateado. O Jair Ventura é a mesma coisa. A coletiva dele pós-jogo na última partida do Corinthians, ele com desânimo total. Aliás, se você quiser ouvir, Vanderlei, tem um trechinho. O Fagner e o Cássio conversaram com a imprensa agora há pouco. E eles falaram justamente sobre isso. Essa situação do Jair Ventura, o que vocês pensam? E ouvindo as respostas, dá para tirar algumas coisinhas nas entrelinhas também. Vamos ver aqui no Esporte em Discussão, Vanderlei.
Ah, na verdade, como você mesmo já falou, né? É uma situação que não cabe nem a nós, atletas, né? Até em respeito ao profissional que está aqui hoje. Isso não é uma coisa que nós temos que opinar ou que falar. Isso cabe após o término do campeonato, que a diretoria entender que é melhor para o clube, né? Então, acho que é uma coisa que a gente... Falando assim, acho que até é melhor a gente se ausentar de comentar, porque pelo assunto delicado e em respeito ao profissional que está aqui hoje.
Acho que a mesma linha. Eu acho que nós temos que... Hoje o nosso treinador é o professor que está aí e nós temos que fazer o melhor para ajudar ele. Então, fazer o melhor para a gente terminar numa situação boa. Acredito que ganhando nos dá a vaga sul-americana, que é o que a gente pode brigar hoje. Então, a partir do ano que vem é com a editoria e a partir do que possa acontecer sobre o futuro é com o pessoal. E eu acho que a gente também é funcionário do clube, é profissional. Acho que a gente vier aqui, a gente vai sempre lutar para ajudar ele a ser vitorioso e a levar o Corinthians a títulos, a boas campanhas.
Aí a participação, então, dos dois líderes do Corinthians, né? Atletas de seleção brasileira, o lateral direito Fagner e o Cássio também. E nas entrelinhas dá para perceber um pouquinho desse momento do Corinthians também, Vanderlei Nogueira.
Com muita boa vontade, para não exagerar no comentário, são declarações de quem sabem, de pessoas que sabem que o professor Jair vai embora. É isso. Pelas nossas redes sociais, Vão chegando comentários e informações. Diga, Gabriel Dias.
Vanderlei, o 80 underline César escreve: bem que o Vanderlei fala que a culpa não era só do Aguirre. O Nenê pode ir para a ponte para encerrar a carreira agora, torcer para o Corinthians jamais. Abraço a todos. O Diogo Wesley escreve: procede a informação de que o Corinthians estaria interessado em Dodô, lateral do Santos, e também no Adriano, ex-Barcelona. Diogo Wesley, lá de Araçatuba. O Luiz Atílio.
Tá... O Cruzeiro também, que é o Dodô. Do Santos, mas eu ouvi o Pérez dizendo que
20 milhões,
vai depositar, né, o dinheiro, que vai ficar com ele.
Não sei, um dinheirão.
É bom jogador, hein?
E o Adriano, eu conversei com algumas pessoas relacionadas ao Adriano recentemente, não falaram de Corinthians. É ex-jogador do Barcelona, tá na Turquia agora, mas ele tem sim a vontade de voltar ao Brasil, né? Então é um nome que vale ficar no radar aí, que logo mais ele deve estar de volta ao futebol brasileiro.
Os torcedores do Corinthians, pelas redes sociais, você nota aqui, eles ainda estão se agarrando àquela promessa da diretoria do Corinthians. Um dia eu tinha dúvida, perguntei para o André e falou: não, Wander, ele não conta esses três ou quatro que já foram contratados. São três ou quatro, André?
Sim, são três jogadores.
Ele falou: não, esse não, não conta. Eles estão contratados, ok, liquidou o assunto, mas a diretoria do Corinthians está prometendo quatro bons jogadores para a virada do ano, sendo que um deles é top de linha. Foi esse o último discurso que nós ouvimos, e os torcedores também ouviram. Outros vieram, outros discursos, mas esse é o que o pessoal está se apegando, entendendo que o Corinthians vai mesmo se reforçar para valer. Nós temos vídeo chegando, vamos conhecer um novo amigo, 931-200-620. 931-200-620.
Olá, amigo da Jovem Pan, aqui é Marcos Marques, palmeirense de Cotia. E eu tô pensando em fazer mais filhos, sabe por quê? Minha filha Vitória nasceu em 99, campeã da Libertadores. Meu filho Pedro nasceu em 2012, campeão da Copa do Brasil. E minha filha Lorena, a caçulinha, nasceu em 2018, campeã brasileiro. E desse jeito eu vou ter que fazer mais filhos. Um abraço a todos e vai Palmeiras!
Já que o nosso programa é romântico, você faz amor na hora certa, como palmeirense.
E eu conheço esse rapaz, o avô, o pai dele nasceu em 51, campeão do mundo.
Muito bom. Diga, Gabriel.
O Luiz Atílio escreve aqui: perder pênaltis e gols cara a cara com o goleiro não tem nada a ver com a armação de time, mas com a técnica emocional, o Flávio não dá, né? E o Guilherme Abreu: o presente da tia do Flávio que deixou ele desanimado foi uma touquinha igual a do Chaves, que não cobria suas orelhas por razões óbvias. Guilherme Abreu, de Campinas.
Não, mas o cara torce pro Guarani, porque senão não falaria das minhas orelhinhas. Isso. Claro que ele está se vingando.
Mas ela está falando do Chaves, que você ama.
Isso. Uma touca que vai cobrir a orelha dele. Então, uma tenda de cinto.
Isso também. Olha, então nós vamos falar.
Você imagina a bandana desse rapaz, Flávio, pra colocar na testinha.
Flávio, sobre o Corinthians ainda brigando por uma vaga na Sul-Americana, porque não pode ficar naquele vácuo. Se você não participa da Sul-Americana e também não está caindo, você fica naquele buraco branco lá e que não acontece nada, nem para cima nem para baixo. Mas, né, e para qualquer um, clube menor, até é aceitável não cair essa coisa. Para o Corinthians ficar fora da única competição internacional que pode participar do próximo ano, é ainda mais desgastante. Falando do Corinthians e falando dessa possível chegada do professor Carille, você fala com ele todo dia, queremos ouvi-lo.
É, a última vez que falei com ele foi no sábado. Eles estão cumprindo a parte deles lá, tem um contrato. Óbvio que se tiver uma proposta, ainda mais o Corinthians, eles vão querer voltar. Estou falando neles porque é toda a comissão, né? A ideia é toda a comissão. E é muito chato isso, né? Essa coisa do Jair e tal. Nesse aspecto, eu acho que São Paulo foi mais se é que, partindo do pressuposto que vai sair o Jair. Essa fritura não tem sentido. Foi melhor o que São Paulo fez. Já liberou a Aguirre. Né? E já põe o outro, acabou. Não é legal, né? Nenhum profissional merece esse tipo de tratamento. O cara deve ser tratado com dignidade. Se o Jair for ficar, a gente estiver equivocado, aí ok, vamos entender. Ó, não era assim e tal. Mas se ele for sair, não tinha por que todo esse desgaste, entendeu? Pegava alguém, botava lá para treinar o time não tem grande perspectiva. Eu acho que pro Corinthians é melhor não ir para Sul-Americana. E então, deixa seguir, vai acabar o ano, não vai cair mesmo. Então, Sul-Americana é complicado.
A gente não pode
fazer papelão.
A gente não pode afastar.
Feio pra caramba.
Deixa eu ver o Márcio sobre o Corinthians. Mas a gente não pode afastar a hipótese, eu não tenho essa informação. Não pode afastar a hipótese do Corinthians ter já conversado com o Jair. Tipo, olha, vai acontecer isso, tal, mas fica até a última partida e tal. Pode até
ser. O contrato dele é até o fim do outro ano, é isso, né? Não, é pergunta.
Sim. Mas a multa é um salário. Nada que impeça.
Mas mesmo que não fosse.
O clube. As partes, né?
Então, isso que o Vanderlei falou. Tem lógica.
Tem lógica.
Pode ter falado pra ele,
pode ter.
Contrato em vigência.
Na virada do ano a gente não vai prosseguir. Tá. Isso pode ter acontecido. A gente não sabe, eu não sei. E aí a gente entende, sem saber se isso aconteceu, que é muito desgastante, desconfortável, constrangedor. Mas pode ser que o Jair já saiba de tudo isso e ele concordou em ficar até o momento final do campeonato e depois vai embora. Como eu não tenho essa informação, acho que nem o André também tem, então a gente está só dizendo que pelo que, já que não ocorreu isso, é um momento de constrangimento, sem dúvida. Diga, Márcio Espímpolo falando do Corinthians.
Muito constrangimento, eu acho também, Vanderlei, porque algumas semanas o Duílio Monteiro, que a gente sabe que vem abaixo do presidente André Sanches, disse que ele ficaria, né, André Ranieri?
Em 8 dias, uma mudança de discurso considerável.
Então o cara é fantoche? Você não fica. Então que liberem o Jair pra que ele ouça propostas, pra que ele toque a vida dele, pra que ele saia de férias com a família, pra que ele não passe uma situação como essa na entrevista do Cássio e do Fagner, enquanto um falava, o técnico que tá aí, e o outro do lado rindo. Eu acho uma situação extremamente chata, porque o técnico que tá aí, o Cássio, tem quase a mesma idade do técnico. E faz e se comporta dessa maneira, o cara que disputou a Copa do Mundo. Então eu, se sou o Jair, não fico. Sabendo de tudo isso, que o Carille volta, que um fala que fica, no outro dia não fica, que o cargo já tá ocupado, a cadeira já não vai ser dele. Eu não ficaria. Da forma como a situação foi conduzida, uma extrema falta de respeito. Eu, se sou o Jair Ventura, não ficaria. Acho que a pessoa tem que ter amor próprio nessa hora. Agora, como no futebol, Vanderlei, nada me surpreende, é uma coisa que envolve muitos interesses. Eu achei que foi muito desagradável como tudo isso aconteceu. Mas nos técnicos, Vanderlei, um quer o lugar do outro agora, liga pro outro se oferecendo, o lugar tá ocupado agora e o próprio técnico aceita. É tudo conduzido de uma maneira muito ruim.
Depois ele vai entrar na mesma roda.
Lógico,
né?
Entendeu? É uma ciranda que, sabe? É sempre assim, eles reclamam, eles fazem um movimento que, não, vamos parar com isso de técnico ficar desempregado e trocar de clube 2, 3, 4, 5 vezes. O Doriva trabalhou em quantos clubes esse ano? Um monte. Então, eles reclamam, eles mesmos fazem, eles mesmos pegam uns os lugares dos outros. Então, é a casa da mãe Joana que eles fazem.
Este é o nosso Esporte em Si. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Atenção, vamos recebendo vídeos. Você vai mandando seu vídeo para cá pelo nosso WhatsApp, 931-200-620. 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso.
Boa tarde, Vanderlei, Edmilson. Eu falo de Boston, de Massachusetts. Vanderlei, os jogadores de São Paulo parece que entram depois de ter comido uma bela de uma feijoada. Os caras andam desanimados, entram sem compromisso nenhum, entendeu?
Você viu? O que aconteceu?
Deu ruim,
hein? Mas de qualquer maneira, o tempo não tava nada bom lá. Não tava muito legal. Olha, o Dudu, será que vai ser escolhido? O craque do campeonato? É muito provável, né? Parece que todo mundo concorda que ele foi diferente mesmo no campeonato brasileiro. E tá ótimo pro Palmeiras, o Palmeiras tá contente com ele. E acho que tem uma frase aí,
Vanderlei,
dele.
Posso aproveitar só esse seu gancho para falar uma coisa em relação ao Dudu? Tem uma tese, dentro das teses, que eu gosto muito dessa questão, né? As teses do futebol, de que o jogador insatisfeito, ou que o jogador quando tem uma negociação frustrada, ele faz corpo mole.
Alguns fazem, outros não.
Né? E o Dudu é uma prova que isso não necessariamente é verdade. É,
foi massacrado, hein, André?
Foi massacrado, porque o Dudu é o seguinte, como qualquer...
10 segundos.
É prioridade, pra informação. 10
segundos. Dudu também é prioridade. Sim, sim. Mas, atenção, tem novidades chegando lá do Paraguai. Diga, Gabriel Dias.
Vanderlei, o jornal La Nación da Argentina escreve que Boca e River se reuniram com a Comebol, estão reunidos nesse momento lá em Asunción, na sede no Paraguai, e que a Comebol definiu que a final será jogada entre 8 ou 9 de dezembro. Não há ainda a data, mas vai ser entre esses dois dias. No dia 8 ou no dia 9 de dezembro.
Sexta ou sábado. Sexta ou sábado, né?
Exato.
E tem
a
detalhes?
A estreia do campeão no Mundial de Clubes é dia 18 nos Emirados Árabes. Só para... Então é bom jogar dia 8, Gabriel, porque é um diazinho a mais.
Essa nota diz com público, sem público, e será no estádio do River? Ou não,
ainda não há local definido também. O presidente Alejandro Domingues, da Comebol, soltou uma nota há pouco que diz que o futebol não é lugar para violência, que essa violência não se pode tolerar, e está pensando, a Comebol pensa em algo melhor dentro do futebol, todos também querem colaborar. Mas por enquanto não há ainda um local definido para o jogo e nem uma data, o que se sabe que será ou dia 8 ou dia 9.
Legal. Então, dia 8 ou dia 9, já sabemos que teremos a. Quer dizer, esperamos que teremos a final.
Dias. Dia 8 sai confusão.
A final.
Deixa uma margem de um dia para ficar postergando o jogo.
Já deixa uma vaga aberta, uma data aberta.
Porém, será fora da Argentina.
Parabéns.
É pelo menos a
informação. Se for isso. Se for isso, tá perfeita a decisão. Nota 10.
A informação divulgada pelo jornal ABC Desportes. A final será fora do território...
ABC Desportes é do Paraguai.
Exato. Olha,
eu sugiro que
fora do território argentino.
Pra fazer num lugar decente, já faz no Emirados. E o time que ganhar já fica lá.
E lá, se alguém der um tapa em alguém...
Exato. É verdade, já vão pra... Vai pros Emirados.
É fora da Argentina. Sim.
Não adianta nada, é uma margem igual.
Fora da Argentina.
Fora do território argentino.
Vou arriscar. Santiago do Chile, que será a sede da próxima final da Copa do Mundo.
Sim, agora...
já toma o pulso de Santiago. Quer dizer, não tem informação, estou chutando.
Agora
aqui.
Declaração do presidente da Comebol, Alejandro Domingues. Diz o seguinte, abre aspas, a presidência em conjunto com o conselho decidiu que a partida ainda sujeita a que se defina uma data através da comissão de disciplina, será jogada ou no sábado dia 8 ou domingo dia 9 fora do território argentino. Declaração oficial do presidente da Comebol, Alejandro Domingues.
Nós falamos sexta e sábado aqui porque nosso calendário estava errado, mas oito é sábado, 9 é domingo e será fora da Argentina. Pronto, essa já é uma notícia muito importante.
Confirmado pelo presidente.
Presidente da Comebol. Onde será? Vamos aguardar. Aí também pode ser em qualquer lugar e com torcida. Porque,
mas é Zuccarelli.
É isso, que tem grande estrutura para receber a final da Libertadores.
Não, e não
então,
tem
o André estava falando, André. Ela. Eu interrompi você.
Vanderlei, em relação ao Dudu, né, essas teses do futebol aí que dizem que o jogador, se ele fica. Se tem uma negociação frustrada e tal, ele fica com biquinho, insatisfeito, não joga mais futebol. E o Dudu, até uma informação que eu recebi. Que era a seguinte, o Dudu, quando ele era agenciado pela antiga empresa, né, que cuidava da carreira dele, ele tem, como qualquer jogador, o desejo de jogar em uma equipe relevante da Europa. E eles não conseguiram essa equipe pro Dudu, mais ou menos no período que ele recusou a proposta da China. Eles não conseguiram essa equipe na Europa, o Dudu tinha o desejo, sim, é a informação que eu recebi, né, confiando na minha fonte, de defender um time na Europa, como qualquer outro jogador, e que para mim é totalmente compreensível. Né? Eu, se fosse jogador, gostaria de atuar na Europa em um time relevante. Eles não conseguiram uma proposta da China, ele não queria ir para a China. Então ele permaneceu, tinha renovado o contrato recentemente com o Palmeiras, permaneceu. Para muita gente, o Dudu não foi para a Europa que ele queria, também recusou a China, que eram 500 caminhões de dinheiro, ele ficaria insatisfeito. Mas não foi o que aconteceu. Então ele mostrou um profissionalismo sensacional. Ele se manteve... É obrigação do jogador? É obrigação do jogador. Sempre acontece? Não é sempre que acontece. Então ele mostrou que mesmo ele não tendo realizado um desejo que ele tinha para a carreira dele, de eventualmente jogar num time da Europa, e nada impede...
Não tirou o pé.
E nada impede que ele faça isso um dia também, porque ele merece, tem futebol para isso. Então o Dudu, ele permaneceu, jogou futebol, e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, com todos os méritos, né?
Verdade. E era exatamente isso que eu ia colocar o assunto, o André já falou, mas eu queria só acrescer. Que ele deu uma declaração que ele só admite sair do Palmeiras para primeiro mundo do futebol. só para reforçar. Então, para primeiro mundo do futebol, que a gente pode falar são os grandes centros. Agora, como melhor jogador do Brasil, fica mais fácil, se isso acontecer mesmo.
Não dá para ele jogar onde ele quer, não dá.
Onde ele quer jogar, Flávio? Não,
ele quer jogar nos grandes times, né? Na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, não dá.
Grandes centros.
Não dá, então. Ele vai...
Você acha que não dá para ele jogar na Espanha? Pois é, não dá.
Não dá. Ele vai, a não ser que ele jogue em time muito pequeno. Porque o problema é a idade dele. Ele já tem 25, 26 anos. Ou eles contratam jogadores jovens para repassar, aí ele entraria
na França,
Portugal, dá. Via Ucrânia. Então, os caras não contratam jogador assim, eles contratam jogador jovem. Eu não tô nem falando de capacidade, tô falando da idade. É, são negócios. Então, o Porto...
É, o perfil é esse
mesmo. O jogador do nível do Dudu, com 20 anos, 19 anos, seria contratado fácil. Com 26, 27, já não há repasse. Entendeu? A ideia é de repasse. Não dá pra ele jogar no Barcelona, não dá pra ele jogar no Real Madrid, não dá pra ele jogar no Manchester City, não dá pra ele jogar... Então, ele não vai dar. Ele vai ter que jogar em equipes menores, ou na China.
Você acha que ele jogará futebol... Se ele, torcendo para que nada ocorra. Bem, 2-3 anos.
Sem dúvida.
Não. Eu acho que dependendo das coisas conversadas, com 2-3 anos, ele pode jogar. Eu não falei que vai jogar no Barcelona, não é isso. Mas ele pode ter espaço num grande centro. Ou no futebol de primeiro mundo. Só isso.
Então, Vanderlei, não é o perfil que os times. Não é o que eles têm feito. Seria uma exceção.
Tá bom.
Você vê, eles contrataram o Vinícius Júnior, contrataram o Paquetá, olha a idade dos caras, né? Eles contratam menino, a molecada já. Contrataram o David Neres, é molecada que eles
querem. Mas ainda em cima disso, Flávio, eu concordo com você, essa análise é perfeita, mas algumas exceções existem. Por exemplo, o Porto contratou o zagueiro Felipe do Corinthians, ele tinha 27 anos. Então ele era um ano mais velho que o Dudu. Isso. E com margem ainda para vender, tanto que ele estava sendo especulado no Real Madrid.
Mas você vê que não foi.
Ele não foi negociado, mas ele foi especulado em várias
realmente
equipes.
Realmente, a contratação do Felipe, até na época eu falei, foi surpreendente.
Sim.
E é muito raro. Eu não acredito, eu acho...
Teria que entrar nessa cota das exceções.
Seria legal, ok? Tenho nada contra, Deus que ajude. Mas não acredito pelo perfil dos clubes. Você vê, Gabriel Jesus foi com que idade? Novinho. Neymar passou um pouquinho, mas também foi novo. Eles não contratam o jogador já com mais rodagem, a não ser assim. E aí, nesse caso, não é nem a Ucrânia, nem a Rússia, que eles querem repassar. O Fred, esses meninos todos, eles contratam garotos. O Dudu já pro futebol já não é tão jovem assim.
Legal. Mas sobre isso, eu acho que é ótimo para a torcida do Palmeiras saber que, se seguindo essa linha que o Flávio acabou de abordar, então fica muito menor, se o Flávio tiver razão, muito menor a chance do Dudu sair.
Se ele quer jogar em grande time,
ele
não vai sair.
Se ele só admite para futebol de primeiro mundo. E o Flávio está dizendo aqui que a chance é muito pequena. Vamos deixar uma aberturinha.
Isso mesmo, claro. O André citou o Felipe.
É muito pequena. Então, a chance do Palmeiras continuar com o Dudu, seu melhor jogador, é muito grande. O que é uma boa notícia, mais uma boa notícia claro. Pro Palmeiras.
E Vanderlei, eu estava assistindo ontem o Bem Amigos e o Dudu era um dos convidados. E ele falou justamente isso. Ele falou, como qualquer jogador eu tenho, sim, seria legal defender um clube relevante da Europa, mas que fique bem claro, eu tenho contrato com o Palmeiras até 2020, eu estou muito feliz aqui. Se eu não for negociado, se eu não jogar na Europa, não tem problema. Porque o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil, aquela história que todo jogador fala, mas de fato é interessante essa declaração que ele diz. Se eu não sair, eu tô contente, vou continuar contente. Se vier uma baita proposta e eu realize meu sonho também de ter a oportunidade de jogar lá, beleza. Mas caso contrário, também tá beleza.
É isso aí, quer dizer, isso é importante. Não,
claro, claro.
Olha, o Santos procura o substituto do professor Cuca. Vamos chamar um vídeo aqui, os ouvintes estão mandando vídeos para cá, mas eu acho muito interessante, nós mesmos falamos aqui algumas vezes, porque é o que se diz, quando se coloca o Abel Braga como plano B. Olha, se eu não puder contratar fulano, o meu plano B é o Abel Braga. Como se o Abel fosse...
Eu acho que esses times de São Paulo todos são plano B do Abel. Plano A é ficar no Rio, vou ficar com a família. Pouco que eu conheço o Abel, ele não tem a menor disposição de vir para São Paulo, a não ser como plano B. Ele não tem grande interesse.
Mas ele participou recentemente do programa da ESPN, fugiu o nome agora.
Bola da Vez.
E ele deixa claro em vários momentos o desejo dele agora, nessa fase da carreira, de defender uma equipe de São Paulo. Porque ele nunca teve, tirando a Ponte Preta, ele nunca teve um trabalho...
Mas, André, é claro que ele vai colocar isso aí, mas com o problema que teve com o filho, negócio de família, sair pro Rio pra ele seria uma coisa muito complexa. Não tô dizendo que não venha, dá meia hora de voo, mas, entendeu... Acho que é mais B para ele os clubes de São Paulo do que ele para os clubes de São Paulo. Ele pode dirigir qualquer time de São Paulo de olhos vendados. E não sei se os clubes de, se os clubes de, de São Paulo têm capacidade para receber o Abel como ele precisa ser recebido. Enfim, também vamos aguardar, não tem jeito.
Olha, as informações vão chegando, tem um vídeo aí. Nós vamos chamar agora o presidente Alejandro Domingues. É muito importante isso. O Márcio estava dizendo ao fundo aqui, foi ele que me passou agora, dizendo o seguinte, que a Conmebol vai pagar a viagem das duas delegações, o Márcio me contou agora, 40 pessoas em cada delegação, que é mais ou menos o tamanho de uma delegação.
Eles vão completar um na minha.
Não, Flávio. 40 pessoas de cada lado. Atenção, a Conmebol vai pagar a viagem dos dois, das duas delegações e, atenção, ainda não se sabe o local. E só as delegações. Não sei se, se só as delegações significa, seja onde for, portões fechados ou não. Seja onde for, venderemos ingressos. Eu não sei isso. Mas, por enquanto, essa é a decisão da, da Conmebol.
25 jogadores, mais a comissão técnica.
Tá perfeito.
Presidente, perfeito, diretor de futebol, perfeito. Não vai mais só, ninguém, hein?
E, olha, só com coisa radical que conserta.
Eu também acho, tá certinho.
Não tem jeito. Já pensou? Não, eles acertaram, deram as mãozinhas lá e vão jogar no mesmo estádio. É ridículo.
Tem chiadeira, Vanderlei, porque ó,
deixa, por exemplo, chiar.
Aqui, ó, eu tô ali em competências, que é uma cobertura perfeita do, da Argentina, né? Claro. Eles, a torcida coloca aqui embaixo, por exemplo, ó, fiquei 8 horas sentado, não atirei pedra em ninguém.
É, ok.
É, claro, cobre, os torcedores vão reclamar.
Não, cobre de
quem atirou. É a falência do estado, polícia incompetente, cada cobre, um coloca de um jeito
cobre
aqui.
Cobre de quem atirou.
Exato.
Por que que esses estádios aí, Itaquerão, Allianz Parque, Morumbi, e pode pôr outros aí, não são punidos em algumas situações? Porque quando o cara atira, aquela meia dúzia que está em torno, que não teve nada com isso, pega o cara, entrega o cara para as autoridades, que não acontece nada. Mas então, foi quem atirou, foi esse cara aqui. Tá certo? É isso que acontece. Então, escapa de algumas punições mais rigorosas, se é que a coisa fosse levada a sério. Nesse caso aí, ninguém sabe. Então, vá cobrar do torcedor. Já sabe que é a torcida organizada do River? Vá cobrar os caras lá, você que...
Os caras... Melhor não.
Não é que não, Flávio. Melhor os caras não. A quantidade de pessoas do
mas,
bem...
Mas, Vanderlei, você são é uma melhores. Pessoa civil. Você é uma pessoa civil, você vai cobrar os caras
você
desses?
Tá, sabe, você tá, é claro que você tá entendendo que eu não vou lá pra dar uma bofetada no cara. Não é isso. Então, vá, faça uma manifestação na porta da Secretaria da Segurança de Buenos Aires para que ela tome atitude. Claro, eu não estou pretendendo brigar com o cara do lado doce, é óbvio.
Não, e mesmo conversar, imagina que junte os torcedor comum e eles vão lá na lado 12 não, conversar, imagina.
Mas eu acabei
de apanhar pra cacete. Eu não iria, mas eu acho nem pro diálogo, porque são
bandos de guerra. Na né? porta da, do Palácio do Governo, já que o governo também está tá
mas aí quem vai atender é o cara do lado doce. Ele fala, entra aqui, nós vamos conversar.
É, é isso aí.
O gabinete do Marco, entra aqui, fica você e nós, grava tudo. Os caras matam a mãe do cara. Eles matam a mãe do cara.
Vocês que pregam tanto que as coisas se ajeitem, essa é uma maneira. A pressão não, das pessoas contra, do não. bem, de alguma maneira não, inteligente, nada de combate, de algumas pessoas do bem, cara que não vai bater em ninguém na rua, aqueles caras que não atiraram nada no ônibus, claro. Aqueles caras são torcedores normais.
Claro, claro.
São pessoas que estavam lá curtindo o time, mas não agrediram ninguém.
Tem o que fazer.
Essas são pessoas que você pode considerar, entre o presidente da torcida organizada do River e esse cara que estava só olhando, eu acho que o cara do bem é o cara que estava só olhando.
Mas não consegue
eu
fazer acho, nada. Sei.
Claro porque que não há necessidade nenhum tratado sobre psicologia.
Mas o problema.
Nada.
O problema é que eles têm esquema com os caras, tá com bom, autoridade. Então, esse é o problema.
Eu concordo
você não consegue fazer
com
nada.
Vamos assistir o vídeo.
Han recibido a comunicação que se le dio a ambos presidentes. Al presidente também. A los presidentes presentes.
A gente não está conseguindo colocar o som que nós queremos no ar. É um canal só e isso dificulta que toda a nossa rede acompanhe o áudio. Mas ele está dizendo aquilo que o Gabriel já falou, o Márcio também deu informações, que é exatamente isso. O jogo vai acontecer no dia 8 ou dia 9, a data não se sabe ao certo, a Conmebol vai pagar 40 passagens para cada delegação, e não se sabe ainda onde será o jogo e em que condições será o jogo. Mas algumas decisões, portanto, já estão sendo tomadas lá no Paraguai.
Tirar da Argentina já foi alguma coisa.
É, alguma coisa mais
agora, forte. Não adianta, né? Tirar da Argentina e trazer pro do lado, lá, que os caras vão quebrar a cidade.
Acho que não.
Aqui também. Em São Paulo não quero, vá pro inferno.
É jogar no inferno. E não pode parar por aí. Eu acho assim, que eliminar o River Plate, eu acho que é uma punição injusta com
a grande maioria dos torcedores que não fizeram nada.
A grande maioria dos torcedores do Boca não fizeram nada e ele foi eliminado da Libertadores 2015.
Não, bem, eu também acho, eu também acho.
Não é porque teve um erro que você vai repetir.
Mas é isso que eu tô falando.
Não é comigo, não.
Não, mas assim, eu acho que não eliminaria o River Plate, só que a punição, na minha opinião, não pode parar por aí só de ser em campo neutro ou fora da Argentina. Ainda o River Plate, por tem parte da torcida que fez o que fez, mereceria uma punição para os próximos anos, de repente ficar 2-3 anos sem disputar Libertadores. Alguma coisa a mais tem que acontecer também.
Mas não aqui em São Paulo, não. Não vem encher o saco aqui que já tem bandido demais aqui. Não, bom, não precisamos desse jogo, não. Vai jogar. Eu sugiro, por exemplo, Barranquilla. Vai jogar em Guayaquil, em El Alto, lá no campo do San José. Vá pro inferno. Não vem pra cá, não. Quadrilhada, tudo pra cá. Porque os cara que trabalham então não vão conseguir vir. Vai vir é só coisa ruim. Então não precisa. Não, aqui não. Aqui em São Paulo, eu abro mão completamente. Vai jogar
hoje no inferno. Hoje tem Roma e Real Madrid. Que tal a preliminar?
Ué, aí você leva pra
Roma e Real Madrid seria preliminar.
Né? Eu sugiro, Vanderlei, eu sugiro que vá jogar no Emirado. Porque aí o ganhador já fica lá. É verdade. Eles vão jogar faltando 10 dias pra estreia do time. Vai jogar lá. E aí, como disse o Márcio, lá acho que eles vão se comportar bem.
Braço, perna.
Não precisa fazer isso. Mas lá o cara já vai, entendeu? Apesar que eu conheço um cara que foi lá e fez xixi no tapete do rei.
Mas isso daí não pode ser revelado ao povo. Então, rapidamente, nós temos na reta de chegada, como é bom, é importante a notícia, mas só, o que é que vocês pensam? Tem algum nome que surgiram, vocês ouviram, como plano B pra valer mesmo pro Santos? Vai precisar de um treinador. O professor Cuca vai ter um probleminha de saúde e não vai poder trabalhar em 2019, ou parte de 2019. O Santos vai contratar um outro treinador. Disse o presidente que pretende contratar um treinador rodado. Então, quando a gente fala rodado, e tem aí o Abel na praça.
Um motorista de caminhão.
Não, Flávio, você tem alguma sugestão?
É um motorista de caminhão, ele quer
você,
rodado.
E você?
Tem um motorista de caminhão.
Eu tenho um bom aí.
Qual?
Rogério Ceni.
Rogério Ceni. É um nome importante.
Não é rodado.
Mas é bom.
Não, ele é ótimo.
Jair Ventura também não é rodado.
Ele é ótimo. Rogério não é bom, ele é ótimo. Mas se ele quer um cara rodado, ou o Rogério pede pro Rogério pintar o cabelo de branco, que aí ele fica mais velho.
Ele já não tem, já é carequinha.
Fazer umas ruguinhas, assim, fica mais velho e ganha.
Rogério Ceni. Tem algum nome na cabeça, André?
Ah, tem o Ney Franco aí. Ele não permaneceu, né, na segunda divisão.
É, um cara rodado é o Givanildo.
Ele levou o Ney
Franco. Então, subiu. Pode ser, não é um cara rodado.
O Rogério que não é rodado, mas também já subiu com Fortaleza.
Eu não me surpreenderia um Ney Franco da vida, um treinador.
Não, o Ney Franco não dá.
Isso acho que não. Ney Franco da vida, o que você quer dizer com isso?
Não,
esse eu vi de perto.
Rodado.
Não dá, Vanderlei.
Mas então, aí pega um caminhoneiro, mas é legal. O meu tio era caminhoneiro, que ele rodava, cara, era espetacular.
Vanderlei, tava calhando o programa, Vanderlei.
Não, é a opinião dele. Tava calhando esses caras. O rodado, tem que ser um técnico que tem a capacidade dentro de uma filosofia. O
rodado,
não interessa se ele tem 10 anos ou 100. Isso é uma imbecilidade.
Mas o rodado, ele quer dizer, Flávio, claro que você entendeu, ele quer rodar um treinador experiente, é isso que ele quer dizer. Ele quer um cara que tem uma certa história.
Qual é o estilo que ele quer? O que ele quer? Tem que ser um velho. Então vai no asilo,
puxa isso,
um
velho
lá e põe o cara.
Ele tá avacalhando.
Não é avacalhando, não. Eles é que é avacalha. Essa declaração do Pérez é que é uma coisa avacalhada. Dele. Tem que ter. Olha, o Santos tem um estilo.
Eu não conheço.
Nós temos um treinador. Nós temos um jeito de jogar. O Santos tem um perfil ofensivo. E nós vamos atrás de um treinador com perfil ofensivo. Quantos anos ele tem? 5 anos ou 100? Não importa. Importa a capacidade e o sistema que eles querem. A partir do momento que o critério dele é rodado, contrata um caminhoneiro, contrata um motorista de táxi. Contrata alguém, vai no asilo e traz o cara. Se é esse o critério dele, então é um critério ridículo. Ele contrata por idade, não por capacidade, não por estilo de jogo. Isso é ridículo, não tem sentido.
Eu não vejo dessa maneira tão radical. Eu não vejo. Eu vejo que é uma opção do Santos procurar um técnico experiente, um técnico que já tenha trabalhado em vários times. Não sei se é isso, você pode contratar amanhã um técnico de 14 anos de idade, nada contra. Só estou dizendo que é uma opção dele entender que tem que trazer um técnico. Talvez
o critério dele é a idade.
Não, isso não existe. Idade, então. Flávio,
não existe. Não,
você está batendo nessa tecla. Da idade, tudo bem. Estou dizendo que eu não entendi assim. É que eu imagino que ele esteja também procurando alguém que não seja tão veterano e que tenha rodagem.
Só isso. Um, então, cara pode ser mas velho, então, o cara tem que ser competente.
Então, mas aqui os caras falam assim. Mas ele não falou que vai contratar um cara. Flávio, ele não falou que vai contratar. Ele não falou que vai contratar um cara rodado incompetente. Você tá atravessando a estação.
O único critério dele é rodada. E na cabeça deles, todo mundo que perde 5 jogos é incompetente. Bom,
aí
não
dura conversa.
Mais que isso.
Aí outra conversa.
Quer dizer, eu até já falei pro Jardim. Falei pro Jardim, pinta o cabelo de branco.
Eu acho que
faz
ninguém
uma zuguinha,
contrata,
senão eu vou dizer que você é novo.
Ninguém contrata alguém sem considerar importante o quesito competência. Eu acho, por mais anta que você... Não, eu sei que você não concorda. Aqui eles contratam
um cara pra dar, tá bom, pra dar cara lá.
Mas o cara pode errar. Mas eu, por mais restrição que você faça a um dirigente, e eu faço N restrições, você sabe o que eu penso, mas por mais restrições que eu faça, eu não posso entender que o cara vai contratar alguém pra qualquer tipo de função e que não considere, na opinião dele, que ele seja um profissional competente.
Eu conheço mais de um caso assim. Olha, eu não quero contratar esse cara, mas eu vou contratar porque tem pressão de conselheiro,
esse que não deve estar na função de contratante.
E às vezes dá certo, viu?
Atenção. Tem um nome bom aí.
Deixa eu só.
Tá se atualizando. Não é só o nome,
tá na Inglaterra?
Tá.
Acho que eu sei quem é.
Quem é?
Pôs até fotos nas redes sociais.
Amigo, Fernando Diniz, nem pensar.
Atenção.
Já falei pra ele milhões de vezes.
Nós ajustamos o vídeo. Ajustamos o vídeo do presidente da Comebol. Vamos acompanhar.
Han decidido la comunicación que se le dio a ambos presidentes, al presidente también, a los presidentes de los presidentes presentes, el presidente Tape Carlos. Público. Las decisiones de la organización las va a hacer la CONMEBOL y se va a comunicar en tiempo y en forma lo antes posible en el lugar y la hora que se va a disputar el partido y el país donde se va a disputar. Le agradezco mucho y una vez más les pido a través de ustedes, los medios, que empecemos a enseñar de que esa violencia no es parte del mundo, no está bien, que hay que identificar la enfermedad y hay que poner la corrección como...